prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
E Marta Ponto.
Hi, hi.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre os principais filmes, séries e pessoas que estrearam no ano aí de 1985, que aconteceu aqui menos coisa do que eu esperava que tivesse acontecido, na verdade.
Eu já fui um acontecimento, provavelmente.
Foi um grande acontecimento, né? As coisas
ficaram... Aí estremeceu.
Entendi. Bom, começando aí no dia 7 de janeiro, nasceu o Lewis Hamilton, que é o novo namorado da Shakira, né? Dizem as fofocas por aí.
Nossa, velho. Doideira, né? É porque, tipo assim, porra, eu fico assim, caralho. Foi o Hamilton. Eu acho que ele tava saindo com uma outra pessoa da hora. E eu não lembro com quem era.
A Juliana Nalu?
É, pô. Pensava, sei lá, por ele com a Juliana Nalu do que com a Shakira.
Eu não sei. Mas, quem é a Juliana Nalu.
Bem que ela é ex do Kanye West. Bem que a Shakira é ex do quê?
É, pois é.
Toque o Piquet mal. Também é corredor de...
Não, o Piquet é jogador de bol.
É porque eu lembrei do Nelson Piquet e fiquei confuso.
Ah, não, não, tá. Não. Não é esse homem.
Bem-vindo, Lewis Hamilton. Você é legal.
Exatamente.
Mas deixa ele amar. Mas eu gosto muito do menino Hamilton. Inclusive, eu acho o Instagram dele maravilhoso.
É mesmo?
É, pô, ele tira cada fotona bonita, rapaz. Parece até um editorial de moda.
É, maneiro.
É, bom, em 11 de janeiro aí rolou o primeiro Rock in Rio aqui no Brasil, que é aquele Rock in Rio da galera cantando junto do Queen, né? Que é uma imagem marcante aí pro Brasil. Mas pra galera que fica reclamando que o Rock in Rio não tem mais rock, e porque a Anitta tocou, não vai cantar no Rock in Rio, que horror. Acabaram, estão matando meu rock and roll. No primeiro Rock in Rio, também não era só rock, cara. A gente tinha que... O Erasmo Carlos, a gente considera ele rock? Ou ele...
Sim, ah, claro. Sim.
Mas tipo, tá. Porra, Gilberto Gil, não.
É, pois é. Então, tocou o Neymato
Grosso, Erasmo Moreira.
Carlos. É, exato.
Ah, é bom, melhor do que o rock nacional.
Cara... Nesse ano, estreou Engenheiros do Havaí, né?
Ih, é mesmo,
é? É, e Guns N' Roses estreou nesse ano aí também. Então, a gente tava... Tinha ali o nascimento de... É porque eu vi a retrospectiva. E... E aí, vários acontecimentos interessantes aí pro cenário do rock. É, esse ano também ficou muito conhecida aquela música Careless Whisper, do George Michael.
Boa demais! Pô, essa música tem, assim, cara, pés culpados não tem ritmo. Puta que pariu, que frase, meu. Que frase.
É muito bom mesmo.
Pô, é isso, né? Tipo, tinha ali a novela Rock Santeiro, que estreou nesse ano, mas ela já tinha sido gravada antes, alguns capítulos, e a ditadura não tinha deixado rolar. E aí tinha aquela música do Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite. Então,
isso nunca, não sabe nunca. Quem vai,
só musicão, cara. Só musicão, assim. Um ano muito importante pra música.
E pelo que eu tô vendo aqui, o bagulho do Rock in Rio, rolava a semana inteira. Não rola mais a semana inteira agora, né? É só final de semana, não é isso?
É.
Não, não.
Aqui tem... É de quinta a domingo agora.
É, rola um rolê aí durante a semana, sabe? Mas são os shows mais castigados agora, os que são durante a semana.
Assim. Eu acho que é de quinta a domingo também. Eu posso falar
o primeiro mesmo. Tinha muita repetição de dia. Uhum. Tipo assim, Queen tocou em 2 dias. AC/DC tocou em 2 dias, sacou?
Uhum.
É, isso é doideira. Mas era sábado, era segunda-feira, terça, quarta, quinta.
É, isso aí que eu tô vendo aqui.
O que é um rolê zoado, né, pro fã, né? Porque o fã tem que trabalhar.
Porra, tem. Caralho.
É pra poder pagar pra ir no show, tem que trabalhar pra caralho.
Pois é.
É, esse primeiro veio Ozzy, veio Queen, veio Iron Maiden, que depois nunca mais foi embora do Brasil. Toda quinta-feira tem o show do Iron Maiden.
Num lugar pertinho de você.
Exatamente, pô. Ivan Lins tocou, porra. Falar que tinha rock com Ivan Lins,
rock,
puta
é
que
rock.
Pariu, cara. Porra, pelo amor de Deus.
Pô, mas o Ivan Lins fez uma música muito maneira pra aquele filme do Ursinho Poo, sabe? Pô, maneirona mesmo. O cara é só.
É, bom, dia 15 de janeiro aí, o Tancredo Neves do PMDB venceu o Paulo Maluf no PDS, né? No atual, que é o Partido Progressistas hoje em dia, nas eleições indiretas, e foi eleito aí presidente da República. E morreu um pouquinho depois, né? Se não me engano.
Morreu, tem aquele rolê da foto, né?
É, isso aí.
E ele tava vivo na foto, né? A galera, pô, a galera criou ali uma fanfic que o cara tava morto, né? Que, tipo, os médicos tiraram foto com ele morto, que ia ser uma coisa muito bizarra, mas o cara tava vivão.
Pode crer.
Assim, vivão, achava que ele não tava bem, muito assim, né?
Nossa!
Ele não tava ótimo. Mas ele teve uma... Ele pegou uma doença, cara. E aí ele... Era uma doença meio que estomacal, assim. Ele ficou muito ruim do estômago, sabe?
Pode ter.
É, o lugar em que eu vi a retrospectiva não falou o que exatamente ele teve.
Uhum. Tá aqui. Porra, que ficou, né? Ficou com a fama de bom presidente. Ai, nosso presidente, que nunca foi. Foi, era outro que se para...
Aí, é isso, né, gente? Quando a gente morre antes de fazer as coisas, a gente sempre faz, a gente sempre é lembrado pelo que a gente poderia ter feito de bom.
Sim. Então... Aqui, ó. A versão oficial que consta no laudo médico é que a morte foi por uma infecção generalizada. Porém, em 2005, médicos admitiram que o laudo estava incorreto e que a verdadeira causa seria síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o que causa controvérsia até os dias atuais. Ó, tem duas coisas aqui.
Entendi.
É, dia 5 de fevereiro, o Cristiano Ronaldo aí, como tá descrito aqui, um grande futebolista português, chegou também aí ao mundo, fez sua estreia ao mundo aí.
Ele não é brasileiro não, que é seu nome Cristiano?
Pois é, Cristiano e Ronaldo, né, porra. Sou o melhor. Porra. Chegou aí pra dar muitos memes pra gente ali, né, do pai tenho fome. Foi uma época muito divertida. É, 15 de fevereiro chegou aí os cinemas também, o filme Clube dos Cinco, que é um filme
adoro.
Ok, mas eu acho um pouco perestimado às vezes.
Não, não é nada, é ótimo, adoro esse filme.
É, não é tão...
É esse que eles acham corpo?
Não, não, esse
não,
é
não.
O... Conta comigo. Esse é o da galera que fica de...
Na detenção.
De castigo lá, na detenção da escola, e aí, pô, um é o popularzão do... que joga futebol americano, a outra é a Patricinha, aí tem uma que é gótica, sad girl, que eles mudam ela no final, tipo, ah, você ficaria melhor se você deixasse cores. E aí ela muda completamente o cabelo.
Uma das primeiras transformações do cinema, né?
É, exato. Eu gosto dele, mas ele, olhando hoje em dia, assim, ele tem uns probleminhas.
Tem vários probleminhas, mas eu gosto desse filme.
Sim. É, 21 de abril, Ayrton Senna venceu aí o GP de Portugal e foi a primeira vitória dele na Fórmula 1 também aí.
Caralho!
Eu fico bolado quando eu descubro que o Ayrton Senna já tava fazendo coisa na década de 80, sacou? Tipo, eu achava que ele era mais novo e que ele tava... Chegou só nos anos 90 ali.
Ele morreu em 94, porra!
É, então, pois é, a única parada que eu lembro de lembrar sobre o Ayrton Senna também é que ele morreu.
Lembro de lembrar.
É, ué.
Ah, não, mas ele ganhou pra caralho. Ele era
não, ele ganhou. Eu sei que ele ganhou pela...
Eu via Fórmula 1 com meu pai, às vezes. Meu pai era muito fã de Fórmula 1. Meu pai era fã de Fórmula 1 como as pessoas são fãs de futebol, assim.
Uhum.
Pode crer.
E aí eu via... Tanto que meu pai morreu no dia, o Ayrton Senna morreu no outro. Exatamente no dia seguinte. E aí eu acreditava, como uma boa criança de 8 anos, que o Ayrton Senna tinha morrido porque meu pai tinha morrido. E eu também ficava muito, fiquei muito chateado, porque o Brasil inteiro estava muito triste com o Ayrton Senna tinha morrido, mas ninguém ficou triste porque meu pai tinha morrido. Só eu. Eu lembro dessas sensações legais.
Ayrton Senna que é o maior causador do debate aí de pessoas mortas que seriam bolsonaristas hoje em dia, né, cara? Tem, de vez em quando no Twitter chega alguém, Ayrton Senna é foda, mas ele é bolsonarista, que não sei o quê. O cara tá morto.
Gente, não dá pra saber, cara. Morto não vota.
É, porque a irmã dele, assim, o Instituto Ayrton Senna, tem dado nos seus vacilos, né?
Pode crer.
Não, tudo bem, mas porra, gente, a gente não é nossos irmãos, né?
Eu lembro do Seninha também, do
cara,
do Seninha, era muito
tem um pessoal preto, que de vez em quando, assim, tipo, alguém usa algum teórico branco muito antigo, assim, aí esse pessoal fala, pô, e esse cara aí de 1800 e blá, você tem certeza que ele não era racista?
Pô, eu tenho certeza que ele era.
Então,
é a única certeza que eu tenho.
Porra. Ayrton Senna era um cara burguês pra caralho, sabe? Tipo, você tem certeza, cara, que ele não... Ah, entendeu? Então é isso, né? A pessoa que a gente sabe aí que tinha uma inclinação... Eu não sei, nem... Não consigo botar a mão no fogo por ninguém. Eu ia me refutar aqui, mas desisti.
É, não dá pra botar a mão no fogo, não. Eu também não faria. Porém, entretanto, eu tenho uma visão totalmente deturpada do Ayrton Senna por causa do carinho que meu pai tinha e por causa do carinho que eu tinha pelo meu pai.
Pode ser.
Ah, mas carinho, pô, sei lá, né? Até o Clodovil, sabe, falava umas merdas.
Sim.
Assim. É, em defesa da Ayrton Senna, quem não falava merda naquela época?
É. Exato. Inclusive, o Clodovil ganhou um programa na Manchete em 85. Muito bom.
Minha avó adorava o Clodovil. A minha avó era foda, porque ela adorava, ela não gostava do Clodovil. E ela odiava o Clodovil, ficava xingando ele o tempo inteiro, mas não perdia um programa do Clodovil quando ele aparecia lá.
Parece alguém que eu conheço. Que fica xingando as coisas e fala, ah, mas eu vou assistir.
É, eu gosto de discutir com as pessoas que eu... Que estão falando besteira no YouTube, porra.
É.
Principalmente porque não é uma discussão de verdade, elas não podem rebater. Eu fico só, caralho, irmão, tá falando merda pra caralho.
É uma discussão covarde.
Exato. Exatamente. É, bom, no dia 21 de abril aí também morreu aí o Tancredo Neves. Estava aqui anotadinho. Morreu em São Paulo em
decorrência. Pera, ele nasceu em 85 e morreu. Ah, não, sacanagem.
Não. Nasceu, foi eleito presidente.
O bebê Tancredo Neves.
21 de junho nasceu aí a Lana Del Rey, a rainha da tristeza aí, né? A mulher que mais sofre no mundo aí, coitada.
Gosto dela.
Eu gosto dela.
Sem ela não teríamos LDRV? Talvez. Seria uma coisa boa? Seria, mas...
Pô, esse grupo é muito bom, Rafael.
Que? Pelo amor de Deus, Raquel. Nossa.
Olha, eu conheço o grupo de uns 4 anos atrás, né?
É, nessa época que eu usava e, porra, a quantidade de fanfic tosca que saía de lá, a história bizarra.
É, mas o grupo era bom, pô.
Não consigo defender a LDRV, não.
Muitas fofocas. Eu gosto de fofocas.
Uma era muita fofoquinha errada, cara.
Era mesmo, isso é verdade.
O grupo era bom.
É, bom, 10 de julho aí estreou Mad Max Além da Cúpula do Trovão aí, o terceiro filme da franquia, que eu não sabia, eu achava que o Mad Max, antes do Estrada da Fúria, ele só tinha 2 filmes, e é nesse filme aí que tem também a Tina Turner como vilã ali, né? Que é
a... We don't need another hero.
Exatamente. We don't need
another hero. Pô, se... cara, é um filme ruim, mas é muito bom.
É, que é o Dois Homens Entram, Um Homem Sai, né? Que eles entram na
cúpula. Porra, só clássicos. Tu nunca viu um, então, né? O Mad Max 1. Que ele é cinza, ele não é amarelo de deserto.
Pode crer, acho que não. Acho que eu nunca vi.
Muito bom, mas... Acho que o 2 é o mais Mad Max de todo.
Pode crer. Eu nem lembro direito, na verdade, das paradas do Mad Max. Eu lembro muito desse, porque esse passou bastante no cinema em casa ou no... Sessão, no como é que era? Sessão da tarde,
é? Né? É. O 2 é do Homem Aviador, sei lá. É o cara que eles vão... acho que ele, tipo, é o começo do mundo pós-apocalíptico.
Uhum.
O 2 já deu merda pra caralho. Eles estão tentando atacar uma vila... produtora de gasolina, uhum. Uma parada assim, e o terceiro é o da Cúpula do Trovão, que tem os dois minions lá, que tem a caverna, tem as cidades e tal. Doideira. Desculpa, eu gosto muito de Mad
Max. Eu não vi nenhum, só vi esse aí com o Tom Hardy, que eu tinha que ver.
Eu vi só o da Charlize Theron.
É isso aí mesmo, do Tom Hardy.
É bom pra caralho.
Eles transformam o Mel Gibson no Tom Hardy.
Então, melhor, né?
Pô,
sim, sim.
O Mel Gibson só tem uma coisa a mais de todo mundo.
É o quê?
Se fuder mesmo. Escroto do caralho.
Pô, fiquei curiosa, pô.
Eu achei ótimo.
Sim. Inclusive, vai estar pra sair já aí, né, alguns anos o...
Paixão de Cristo 2?
Não, pô. O filme que vai contar a história da Furiosa lá, do último Mad Max, Estrada da Fúria. Vai sair porra, um... Vai ser aquela menina lá que fez a bruxa.
É, que fez os mutantes lá também.
Que fez os novos mutantes lá também.
Só a gente aquela viu. Menina que fez o Gambito da Rainha?
É, essa ela menina mesmo. Aí mesmo. Ela vai ser a jovem Charlize Theron.
Ai, gente, eu não aguento que eu sempre penso os Gambito da Rainha. Sempre eu penso pelas perninhas fininhas.
Até hoje eu não entendi qual é dessa série. Aí eu, pô, sei lá, tá foda, né? Vambora.
Eu vi um episódio e falei, chato, parei de ver.
Tá bom, né? Tava todo mundo, caralho, que série do caralho. O tempo todo lá, a pessoa lá, pô, vou jogar xadrez aqui.
Você já viu Annie Westerney?
Não.
Chato pra caralho também, meu irmão. Muito chato.
Qual?
É de xadrez
também? Annie Westerney. Não, é uma menina contadora de história sonhadora.
Ah, tá. Pode escrever.
Famosa Poliana. Porra. Sassá viciou nessa porra, lembra disso?
Lembra, é verdade. Não lembrava. Nossa. Não, lembrei agora.
Ela que me fez ver.
Pode escrever. Era chatão mesmo, ela era aquela criança que ela é, porra, vê o mundo do jeito
Poliana, mais. Cara, Poliana.
Porra, chata pra caralho. Chata pra caralho. Bom, 15 de agosto aí estreou também Os Goonies aí, um grande filme, um grande clássico da Sessão da Tarde. Pô, também.
Gosto maravilhoso!
Muito. É, Marta que não gosta dos Goonies, não é tu, Marta? Que
fica puta. Eu não gosto muito, não, acho mesmo.
Eu nunca vi.
Que absurdo! Porra, criança fumando, caralho! É isso que falta pro cinema.
É, bom, dia 1º de setembro de 1985 foram encontrados aí os destroços do Titanic. Foi encontrado por uma expedição liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard.
O que 38 anos depois levaria à morte de inúmeros bilionários. Sempre no caso.
Eu não tenho dó. Na verdade, eu não senti nada.
Eles também não.
Eu dei um pouco de risada até. Mas fiquei apreensiva. A única coisa que me pegou nesse rolê do submarino aí foi, porra, muito pequeno aquele espaço, né? Eu nunca estaria lá.
Sim.
Comi já numa garrafa, mano. Tu pagar 250 mil dólares pra olhar numa janelinha minúscula, mexer num controle de PlayStation e mijar numa garrafa. Eu faço isso na minha casa, de graça. E tem espaço aqui.
Ainda tem nem precisa mijar na garrafa.
Não, passa no banheiro.
Compra um VR, instala um Subnáutica e, porra, é de sucesso.
Cara, que ideia de jirico, né? Desses malucos, cara. Porra, pagar pra morrer, tá ligado?
É, eu vi uma teoria da conspiração dessa treta, acho que eu cheguei a falar.
Que
era que eles pudessem ter pagos pra assumir.
Ah, já ouvi isso também.
Só que, velho, é que eu falo nunca... A gente vê o que, que o Elon Musk tá fazendo com o Twitter, sacou? A gente sabe que bilionário é burro. Ele só teve dinheiro suficiente pra pagar alguém pra fazer as coisas darem certo.
E nem deram.
E nem sempre dá, porque às vezes eles acham que eles são gênios de fato. Ai, nossa, pariu. Tive 50 ideias, paguei todas elas, uma delas deu certo. Claro que eu sou um gênio. Foi genial. Cara,
vocês viram aquele rolê de uma mulher charlatã nos Estados Unidos, que ela era filha de um ricaço? E aí ela falou que ela tinha medo de agulha e que ela ia inventar testes genéticos com uma furadinha no dedo, ó.
Ah, é aquela série lá que tu viu, Mar, não é?
Não, esse é Inventando a Ana Delvin.
Que mais tu viu uma série aí também que era baseada...
É, The Dropout, que era esse rolê aí.
É isso aí. Porra, e ela foi ganhando o dinheiro da galera. E o engraçado é que ninguém da área da saúde botou fé nela, sabe?
Tipo,
o projeto era todo furado.
Sim.
E deu merda, né? Deu errado e tal. Porra, e ela tinha 19 anos só, cara.
Ah, teve a charlatã que falou que ia construir um exoesqueleto aqui, que um monte de gente comprou ideia. Aí ela foi no Shark Tank, a galera ficou... Nossa, incrível, maravilhoso. Como ninguém nunca fez isso antes. Óbvio que ela é um gênio incompreendido, sacou? Caralho, gente, gênio se existe, é muito pouco, sacou?
É, foda, mas sempre tem um otário, né? É foda, cara.
Todo dia sai de casa um esperto e um otário.
Eu, hoje em dia, com o negócio online, é assim, todo dia acorda um esperto e um otário.
É.
Então nem sai de casa.
Sim. É, bom, voltando pro rolê do Titanic aqui, foi graças a essa descoberta aí que eles acreditaram que a galera que sobreviveu ao naufrágio não tava mentindo, né? Porque a galera falava, tipo, oh, não, o Titanic partiu no meio. E ninguém acreditava, né? Só foram acreditar depois que descobriram lá a parada mesmo. Então os caras, além de passar por um trauma, ainda saíram de mentiroso no rolo aí.
É, cara, tá
assim. Até que aí, 73 anos depois, o cara falaria, não, eles estavam falando a verdade mesmo. Desculpa aí, foi mal pelo vacilo.
Depois que já tinha morrido, né? De reconhecimento póstumo. Muito bom.
Exatamente. Esse bagulho póstumo é muito louco, né, cara? Porra, eu penso nisso por causa da parada do Oscar, tá ligado? O Oscar póstumo, que ninguém nunca deu pro cara enquanto ele tava vivo. Aí ele morreu, agora... Acho que agora ele merece um Oscar.
É? Pô,
é porque a pessoa tá fazendo a melhor interpretação de Olavo de Carvalho. Tá bom, parei.
É, bom, e 13 de setembro aí foi lançado o jogo Super Mario Bros. Também pela Nintendo, que, porra, né, virou isso aí, tudo que é o Mario hoje, virou quase o... Acho que o Mario é o mascote da Nintendo, né, hoje em dia, talvez ele e o Pikachu, mas, pô, o Mario tá aí, o cara mais... O jogo mais conhecido aí da Nintendo, que depois virou aquele filme maravilhoso que a gente já falou sobre, né, temos aí um episódio inteiro sobre aquele filme muito bem feito e incompreendido por muitos aí.
Acho que é o personagem mais conhecido dos videojogos, né?
Eu acho que sim.
Porra, tem quem não conhece Mario? Não tem quem você pergunte que Mario que não dá uma risadinha. Então a notoriedade do Mario é incontestável.
E eu achava que era mais antigo, mas faz sentido, né? Essa de
1985. É, achei até que o Super Mario World é de 85?
É, aqui tá falando do jogo Super Mario Bros. Eu acho que é o primeiro Super Mario que não é aquele que ele ficava lutando contra o Donkey Kong lá, que tinha que subir as barras.
É, pô, tô vendo aqui, ó. Mario World é de 90.
Pode escrever.
Achei de 95, deixa eu ver. 85, né? É. Acho que é o Super Mario 1. É lá, é o Super Mario 1, que é o é isso mesmo, depois do Donkey Kong.
Pode
que
ser.
Aí o Mario só foi ser o Mario que come geral depois do armário só no Mario World mesmo, o 3... Geral, cheguei a jogar muito 3, né? Porque acho que tem uma treta que o Nintendinho não chegou tão aqui bem.
Uhum.
O Super Nintendo que popularizou mesmo.
Pode crer. É, o Mario, o primeiro Mario que eu joguei foi o World, né? Que vinha junto do Super Nintendo. Vinha fita.
Isso,
do...
que eu não tive... Eu tive um Master System.
Pode crer. Eu tive um Master System.
Ah, teve tudo, então. Virou o menino Playboy do nada. Foda-se.
Não, foram os dois videogames que eu tive. Foi um Master System e depois minha mãe me deu um Super Nintendo.
Ha 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 ha.
Mas o Master System eu jogava pouca coisa, porque eu era mais novo e tal, então eu jogava muito Sonic, que vinha na memória dele, e mais umas três fitinhas, assim, que a minha avó comprou pra mim na época, assim, que eu nem lembro qual jogo que era.
A minha maior frustração na vida é que minha mãe não deixava eu ter videogame, que eu era menina.
Porra.
E menino não jogava videogame.
Pô, foda.
Eu ficava muito puto. Aí depois eu comprei um PlayStation 2. Chupa, Yud!
O
PlayStation
2 era muito bom.
Pra caralho. Melhor videogame que já existiu na vida.
Porra, eu jogava Prince of Persia, jogava God of War, era tão bom. Guitar Hero, eu quebrei muitas manetes jogando Guitar Hero. Nossa, adorava.
Tinha uma guitarrinha, né?
Tinha, mas eu não comprei a guitarrinha, não. Eu jogava na manete mesmo.
E agora a gente tem um PlayStation 3 que a gente não consegue colocar jogo nele, não comprar jogo.
Ué.
É porque é uma tecnologia idiota. Tu precisa entrar num site pra transformar teu dinheiro no dinheiro PlayStation pra aí tu Nossa. Poder entrar na loja do PlayStation pra comprar a porra do jogo.
Nossa, tá ligado? Senhora, muita mão de obra.
Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, e o PlayStation 3, porra, já, né, já era pra funcionar melhor aí, porra.
Pô, muita saudade do PlayStation 2.
Que já tá no 5, né? O 3 é velho. Isso é bizarro, né? O PlayStation 3 já tá velho pra caralho. A gente tá no PlayStation 5 já nessa porra.
Pô, mas eu tive o 2 há 20 anos atrás, quase.
É, sim. Pô, mas o 2 era coisa linda. Tu ia ali, porra, na entrada do Moren ali, os caras vendiam ali 3 CD por 10. Coisa linda.
Era muito bom.
Vários jogos.
Tá vendo? Foi isso. Eu queria ser adulto, comprei meu videogame, entendeu? E agora meu plano é me aposentar pra jogar videogame a vida inteira.
Dia 1º de novembro aí estreou A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, que tá aqui porque tem o Johnny Depp nesse filme aí. Eu descobri que muitos filmes... O Johnny Depp tá no A Hora do Pesadelo 2, porra.
Aham.
Entendi.
O jovem Johnny Depp.
Caralho, pode crer, ele tá muito moleque.
É, novão.
E é da hora que ele tá de cropped, né?
Aham.
A cropped era muito sucesso nessa época.
E eu descobri que vários atores que hoje em dia são famosos e conhecidos por outros papéis começaram nos filmes meio merda de terror aí dos anos 80. O Leonardo DiCaprio faz aquele Criaturas, que é a versão pobre do Gremlins. Que era é quase a mesma coisa, tipo, só que esse Criaturas, eles vêm do espaço e eles têm os dentinhos, só umas bolotas de pelo com os dentinhos, assim, que ataca geral. E o Leonardo DiCaprio tá lá no Criança.
Exato.
Acho que o Billy Zane tá nesse Criaturas também. É que o Billy Zane, né, não, hoje em dia não é ninguém, coitado.
Eu nem lembro que esse maluco aí.
Eu também não tô ligada, não.
Billy Zane é o babaca do Titanic, pô.
Ah, cara.
Pode crer, velho. É. Nossa, ele agora tá com estilo calvo.
Eu fico muito de cara que o João Magalha às vezes é tipo o Charles Henriquepédia, tá ligado?
Eu tenho muito conhecimento inútil, cara.
Eu acho engraçado que ele tem uma sobrancelhinha a sobrancelha dele é arqueada engraçada, tá ligado? Parece que ele tá sempre com um olharzinho meio de...
Debaixo.
Pode crer. Pode crer. Caralho, ele fez Fantasma, né, mano? Eu tinha esquecido desse
filme. Fez esse filme, pô.
E na minha cabeça esse filme é muito bom, ela vai manter assim porque eu não vou rever esse filme.
Mas esse filme é muito bom mesmo.
Eu prefiro acreditar assim, vamos acreditar nisso? A gente não precisa rever.
Mas esse filme é muito bom.
Mas tu viu tem pouco tempo?
Não.
Então, vamos manter assim. A roupa dele era brava, tá?
Porra, era brabíssimo.
Porra, o Billy Zane fez muito filme ruim, cara. Coitado, mané. Puta que pariu. Tem um que tá com uma peruca escrota pra caralho. Ele fez De Volta pro Futuro, mané?
Sei lá.
Tá aqui, acreditado. De Volta pro Futuro, De Volta pro Futuro 2.
Porra, a roupa dele era maneira pra caramba.
Porra, era maneira mesmo.
Essa coisa na cabeça não era tão top, não, sabe? Parecia um nadador, mas aquelas toucas de nadar.
Sim.
É, mas o Fantasma é essa vibe, né?
Nadador?
É, parece que ele tá com a roupa de nadar sempre.
É, mas é o rolê, né? Pô, o Fantasma é da década de 30, né, cara? É um quadrinho lá da década de 20, 30, sei lá.
Fantasma Phelps.
Meu avô lia o Fantasma quando ele era criança, tá ligado? Pô.
Caraca.
Porra.
O bagulho é louco.
Então, ele é bem velho. Pô, eu tô tentando descobrir aqui se o Billy Zane tá realmente no De Volta ao Futuro ou se é um erro do...
Tá dizendo que tá, mano. Acredito, sei.
Não, nem sempre. Já descobri que o Google engana nós de vez em quando.
Engana.
É porque eu já tô com muita preguiça, eu tô só acreditando.
Não, ele realmente tá acreditado aqui. Ele é o Matt, que pode ser, talvez... Ah, ele é um moleque que aparece rapidinho ali.
Ele não era famoso na época, provavelmente, né?
Anda junto da galera do bicho.
Ele fez Blood Rain, velho. Ele tá bem fudido de grana.
Porra,
mesmo,
sim. Ele fez muita coisa zoada pra caralho.
Que pariu. O filme não tem nem link, tem nem página do Wikipedia.
Sim. Enfim, eu acabei de descobrir aqui, de lembrar, na verdade, que o Elijah Wood também tá em De Volta.
Caralho.
É uma pontinha rápida, acho que é no 2, quando o Martin entra lá no, na lanchonete, lá tem um molequinho jogando num fliperama lá, é o Elijah Wood, jovem Elijah Wood.
Pode crer.
E o De Volta pro Futuro tem um rolê muito louco, né, que não ia ser o coisa que ia fazer, eu tô pegando essa informação aqui agora, porque apareceu no Flash, no filme do Flash, que é bem estranho, na outra realidade que o Flash vai parar, o De Volta pro Futuro foi feito por esse outro ator aí, que aqui na vida real ele ia ser realmente o Martin McFly, ele já tinha filmado mais da metade do filme, e aí mandaram o cara embora porque conseguiram o Michael J. Fox, e aí o Michael J. Fox, eles já gravaram o filme inteiro com o Michael J. Fox.
Caralho, eu ia ficar muito...
Porque eles estavam gostando muito desse cara e queriam que fosse o Michael J. Fox.
Quem que era mesmo, o ator?
Porra, peraí.
É um maluco famoso, né, o Tom Cruise.
Sério?
Caralho. Acho que era.
Pô, mas De Volta pro Futuro deu muito certo com o cara que foi, né?
Eu, McFly. Eu adoro esse filme. Esse filme mesmo.
Eu tô querendo saber quem que é o maluco.
Eu também tô tentando abrir aqui. Acho que eu escrevi.
Ah, errado. Não, era um maluco bem genérico.
É, eu acho que ele era meio que uma promessa na época, assim, tava meio todo mundo tipo, pô, esse cara vai ser foda e tal. Só que pelo que tudo indica, assim, ele meio que levou a sério o roteiro, tá ligado? Tipo, ele achava que era meio que um drama quando ele leu o roteiro do De Volta pro Futuro.
Caralho,
que era tipo, pô, um cara que volta no tempo pra impedir que ele deixe de existir, tá ligado? Então ele achou que ia ser uma parada muito mais ficção científica séria, assim, tá ligado? E, porra, só um jovem, era só o Rick Morty da época, tá ligado?
Era o Eric Stoltz.
Isso aí.
Deixa
isso,
eu ver. Fez... Nossa, aí a vida não foi boa pra ele não, hein? Ele fez Fiction, aí tem aqui a Anaconda. Nossa, ele fez Efeito Borboleta. Parece tudo papel, assim, meio merda, sacou?
Aham.
Manda um printzinho na cara dele aí, amigo.
Pô, ele fez a Mosca 2, né? Ele fez a Mosca 1 também.
Nossa. Ele é um Ninja Not a Hero.
E ele tem uma carinha de Martin McFly mesmo.
Tem.
Ah, ele é o Martin McFly. Ele é o clone do Martin McFly.
Oh, é?
Eu conheço esse cara. Eu lembro dele. Ele faz... Tem alguma parada que eu ouvi dele que ele faz um pedófilo.
Nossa. Eu Mas acho ele que é bem ruivo, né?
No Grey's Anatomy, sim. Ele é igualzinho Michael J. Fox, né?
Uhum.
Sim, ele tem uma vibe.
É a mesma vibe.
É, ele fez Grey's Anatomy, sim.
Uhum.
De série, foi praticamente isso aí mesmo que ele fez conhecido.
É, mas ele fez também, tipo, um episódio, entendeu? Ele tinha um papel que era relevante pro episódio, mas era um só. Assim, pode todo ser. Mundo fez Grey's Anatomy, né?
É.
Todo mundo, assim.
Ah, a série mais longa de todas as séries longas.
É pra dar oportunidade para tudo, entendeu? Como é que é o nome dele?
Eric Stoltz. No dia 29 de dezembro aí, que a gente já tava falando, foi lançado, eu já falei sobre isso, por que que a gente começou a falar sobre De Volta ao Futuro? Porque no dia 29 de dezembro de 1985...
A gente tava em setembro, Ju.
Então, mas pulou, não tem muito acontecimento. A gente tava em novembro, a gente falou da Hora do Pesadelo 2, com o Johnny Depp, e aí no dia 29 de dezembro tu estreou De Volta ao Futuro aí nos cinemas.
Maravilhoso filme, e vale a pena ver de novo.
isso é bom mesmo.
Clássico dos clássicos, que teve várias paradas, né? Tem o lance do efeito também, que não ia ser... Acho que não ia ser um carro, uma parada assim, que eles mudaram. Tinha algum efeito que eles regravaram que não tava maneiro, e aí, tipo, o efeito que eles improvisaram ficou muito mais foda.
Pode crer.
Eu lembro disso. Que rolou um negócio desse. Eu vi há pouco tempo em algum lugar, mas não.
Deve ter sido o Gaveta. Aposto que o Gaveta que falou disso em algum momento.
Deve ter sido mesmo, porque a gente é desse. Né? Gente, eu queria falar pra vocês, rapidinho, que o Eric Stoltz parece mais o Michael J. Fox do que o Michael J. Fox hoje em dia.
Sim, sim.
É muito estranho. Tô chocado.
Cara, eu achei que 12 curiosidades sobre o De Volta pro Futuro. E o roteiro foi rejeitado mais de 40 vezes, mano. Por vários estúdios de Hollywood, até que a Universal Pictures aceitou fazer o De Volta pro Futuro. A gente quase não teve nenhum De Volta pro Futuro, que esse cara acreditava mesmo no rolê.
Acreditou certo
pra caralho. O nome do filme, alguém sugeriu, um executivo da Universal Pictures sugeriu que ao invés de ser De Volta para o Futuro, o nome do filme devia ser Homem do Espaço de Plutão.
Nossa,
o que tem
isso
a ver?
Isso é muito ruim.
Nossa, você foi o Eric Stoltz, né?
Homem do Espaço de
Plutão. É, cara, porra, muito ruim mesmo.
Errou feio, errou rude.
Eu tô muito preso no Eric Stoltz, cara. Eu tô puto, como que ninguém nunca chamou ele pra trabalhar junto com o Jay Fox pra fazerem irmãos?
Ah, mas aí fica estranho, igual aquele menino que parece o Heath Ledger. Que ele tá sempre no filme dele.
Ah, sim. Vocês já perceberam que o Benicio del Toro? É. Parece o Brad Pitt?
Não.
É bizarro, mas quando tu percebe, tu não consegue desperceber nunca mais, cara. Ele parece o Brad Pitt real.
Pra caralho. O Matthew McConaughey. Parece muito, cara. O Matthew McConaughey também tem um sósia que eu não lembro o nome dele.
Eu talvez esqueça o nome dele. É o Woody Harrelson.
Ah, tá.
Que é irmão dele. Eles descobriram recentemente que a mãe de um dormiu com o pai do outro, então talvez eles sejam irmãos, tá ligado?
Porra, e se for pesquisar muito, de altura é parede do Brad Pitt. eu sou um exame de DNA ocular.
Esse rolê do Eric Stoltz aí, dele ser substituído pelo Michael J. Fox, eles perderam 6 semanas de filmagens nessa brincadeira aí. E nossa. 5 milhões de dólares do orçamento do filme também.
Caralho!
Esse rolê, caralho.
Acho que o Eric Stoltz é um pedófilo no Efeito Borboleta.
Ah. Ele é o pai da menina no Efeito Borboleta, pode
crer. Exatamente. Nossa! Porra, eu lembro muito pouco de Efeito Borboleta, cara. Eu vou reassistir.
Eu adoro, adoro.
Eu revi há pouco tempo também com a Marta. Foi ok isso aí, não, não mudou muita coisa, não.
É um ótimo filme. Great movie. Tem duas paradas que eu acho que tu não falou. Teve, no 85, teve o fim da ditadura.
Uhum.
É porque também o fim da ditadura é meio difuso, né?
Sim, mas é marcado. Como eu sei que é a minha alegria de ter nascido nesse ano.
O fim da ditadura foi 15 de março de 85.
Foi um fim tosco, a gente tinha que ter botado esses filhos da puta na cadeia.
Sim, tá caralho.
Pô, sim.
Não, acho que cadeia é pouco. Acho que tinha que dar uma fuzilada na galera, acabou.
Fazer, usar roupa de urtiga, um lago de areiranha.
Pô, sim.
Parada assim. Andar com uma armadeira na cueca.
Caralho. É justo. É, bom, aí tem algumas séries aqui que estrearam também. Eu não tenho a data certa de que elas estrearam, mas eu tenho aqui algumas das principais séries que chegaram aí nesse ano, que era MacGyver, Profissão Perigo. Era
maravilhoso. Amo a piadinha do... Ai, vou consertar uma coisa com um chiclete, um cobre e um fio de cabelo.
Que virou uma palavra aí, uma gíria do vocabulário brasileiro, né, cara? Tipo, quando alguém faz algo, uma gambiarra muito absurda, a gente fala, porra, o cara é MacGyver. Uhum. Então, porra.
Cara, eu fui ver MacGyver depois de velho. Teve um canais que abriam, assim, tipo, do nada, na TV a cabo, que ninguém conhecia e passava MacGyver.
Eu acho que eu nunca vi direito, assim. Eu lembro de passar na Globo em algum momento, assim, acho que era sábado de tarde que passava o MacGyver. Mas eu não lembro de muita coisa, assim. Eu nunca parei pra assistir MacGyver mesmo.
Pô, nunca vi. É igual Highlander. Nunca vi.
Nossa! Esse tem que tomar cuidado. Esse vai assim, meu Deus.
É, Thundercats também estreou aí em 85. Eu lembro que eu gostava muito dos Thundercats. Achava... Era o que eu mais gostava, assim, entre He-Man, She-Ra, esses desenhos que passavam na mesma época. Acho que o que eu mais gostava, na verdade, era a Caverna do Dragão. Mas Thundercats estava ali logo depois.
Pantro é o primeiro negrão que eu me identifiquei, mano. Caralho, Pô, Thundercats eu gosto pra caralho. Assistiria hoje fácil. Eu amava... Pô, eu fui ler o quadrinho é foda pra caralho. Lança mais, velho. Tem história ainda, porra. É gato e porradeiro, não tem como não gostar. É o Twitter hoje em dia.
O Pantro foi teu primeiro contato com esse personagem, esse tipo de personagem que você gosta, que é o cara... esperto e brucutu ao mesmo tempo, gente?
Caralho, será que é, velho? Agora falou, olha, pode ser. E eu gosto muito do forte, do inteligente brucutu. Caralho. Eu acho que é o fera, eu gosto muito.
Pode ser.
Porra, tudo de louco, eu vou ter que levar pra terapia. Mas eu gostava de todos, na verdade. Eu gostava muito do Pantro, mas eu acho que Thundercats não tem um que eu ache chato. O Snarf talvez seja chato.
Pô, o Snarf é chato pra caralho.
Aí eu adorava o barulho que ele fazia.
Winnie Cat, Snarf.
Gozzi. E o Thundercats, ele entra numa lista extensa aí de desenhos que passavam aí nessa época aí da minha infância e tal, que tem uma segunda parte que nunca foi visto por mim até eu ser adulto, que tem lá um rolê que entram, depois chegam outros Thundercats no rolê, chegam mais 3 ou 4 Thundercats na parada, se eu não me engano. Assim, eu tava vendo um tempo atrás, já era adulto, tava vendo, acho que era no Cartoon ou num desses canais que passam desenho, assim, e tava passando essa segunda fase aí, que tem os outros Thundercats que chegam lá. Que aí tem um outro Snarf que chega junto, que é o Snirf. Aí a gente tem o Snarf e o Snirf pra ficar mais chato ainda o
puta
bagulho.
Puta que pariu, velho. Eu lembro, né, que tinham... Eles tinham poderes diferentes, né?
Aham.
Uhum. O Snarf tinha poder?
Não.
Não, o Snarf só era chato.
Isso. Mas entram depois do... Caralho, eu tinha apagado isso da minha cabeça, que tinha mais dois... Acho que entram mais 3 Thundercats, né?
É. E tem um que é só uma versão de cor diferente do Tigra, na verdade. Ele é tipo um tigre branco, assim. Mas ele tem o mesmo design do Tigra, só é branco e com listra preta, sabe? É meio preguiçoso, assim.
A criança caralho, pode crer, velho. A mina é daorinha e tem um velho também.
É.
Eles estão no quadrinho.
Pode
crer. Que eles formam tipo um Thundercat diferente.
Pode crer.
O quadrinho é muito bom. Vou ter que reler.
O Jaspion também estreou nesse ano aí. O Fantástico Jaspion. Eu não tenho muito carinho por essas paradas, não. Eu lembro que na época eu via muito, mas acho que a minha avó quase que me obrigava a ver, porque os filhos dela assistiam isso quando eram criança. E aí a minha avó meio que botava mais pilha do que eu realmente gostava, assim. Giban, Jaspion. É, eu gostava do... Acho que é um Spector, cara, que tinha um robô com uma roda no peito, e aí pra ele andar rápido ele deitava no chão e a roda ia levando ele, assim, que era bizarro.
Pô, o Jaspion me dava tristeza porque eu tinha um boneco do Charivan, porque eu não faço ideia, mas na minha cabeça infantil eu tinha um Jaspion que não era um Jaspion, era um outro Jaspion. Eu sabia que não era o Jaspion, só que tipo, se eu falasse que era o Jaspion, ia ser zoado pela molecada. Mas eu não fazia ideia que era o Charivan.
Pode crer.
Alguém tipo, olhou assim, ah, ele assiste Jaspion, a molecada gosta disso aí, compra pro moleque qualquer um, é esse vermelho aí, porque ele vai ser comunista um dia. Se eu voto no Lula, é tua culpa, mãe.
Eu não lembro de nada disso.
Eu também não lembro, não.
Pô, eu lembro do Jaspion, do Giban, do Kamen Rider.
Não, quer dizer, eu lembro do Jaspion, mas eu não via, eu odiava.
Cara, dizem que Kamen Rider é foda para um caralho.
É, eu conheço uma galera aí que assiste até hoje, assim, que é uma parada meio Doctor Who, tá ligado?
Aham, tem vontade de ver, porque, porra, ele é um... Eu gosto muito do universo de armaduras de inseto, velho.
Pode crer.
Eu acho, assim, o ápice da arte. Porra, ele tá uma moto, né, velho? Porra, um cara de inseto em cima de uma moto é brincadeira.
Sim. É, bom, em 85 estreou também aí, que se eu não me engano é a segunda versão do Além da Imaginação, que também é, né, série clássica, se eu não me engano, acho que é de 60 e pouco a primeira versão, e aí lançaram aí essa segunda versão, né? Mas acho que era com episódios inéditos e tal, não eram só fazendo remake dos episódios de antes. Que é muito bom, né? Além da Imaginação, pra mim, é uma das melhores séries que assisto.
Foda pra caralho. Foda.
Eu cada vez mais tenho menos paciência pra esses desenvolvimentinhos de série aí, tá ligado? Esses papinhos e tal, de personagens. Então eu tenho gostado muito dessas séries, que cada episódio é uma história diferente e que acaba nele mesmo, tá ligado? Tipo, pra mim é perfeito. Ele não tem que ficar aguentando o desenvolvimento chato de vários personagens lá eternamente, igual o Yellow Jackets, que a gente tentou ver aí, eu abandonei, cara.
Eu consegui ver, no caso.
É, você viu tudo, né? Tá, tá, vamos pra música aí.
Caralho, rapidinho. Eu fui ver como assistir Kamen Rider e não vai dar, não, velho. São 33 temporadas. É a primeira tem 100 episódios.
Amigo, tu vê One Piece, brother.
É diferente. Eu fui pego nessa cilada. Tipo assim, One Piece, eu sei que é uma história só, sacou? One Piece é uma grande história que nunca terminou. Agora, porra, eu fui ver Star Trek. Caralho, não é um senso de continuidade, é cada episódio uma historinha diferente.
Entendi.
E aí, tipo, quando já tava, porra, a primeira, a clássica, que é uma das mais difíceis, eu comecei errado, assumo. Porra, umas paradas velhas já. Já envelheceu mal, cara. Sim. Envelheceu mal. Kirk, então, puta que pariu.
Porra, sim.
Envelheceu. Um dia eu vou ter um acesso. Ah, eu vou ver Kamen Rider. Eu entro nesse buraco.
Entendi.
Mas One Piece eu fui fisgado. Eu recomendo para as pessoas verem hoje em dia. Óbvio, é maravilhoso, é incrível. Oda.
Ah, inclusive a gente comprou um negócio para tudo em One Piece.
Ah, mentira. Ah, que bonito.
Verdade. Os que eu vejo do One Piece eu lembro de tudo. Olha lá, Oxino.
Eu gosto muito. O Oda é incrível. É o segundo japonês mais pica na minha cabeça. Primeiro é o Hayamazaki. Que até o filme que todo mundo falou que é ruim, eu gostei, que é o História de Yen, sei lá, que é do filho dele. E é mó babado o filho filho dele fez o filme. E aí ele falou, ah, pro que é, tá bom, sacou? Deu uma chavada no moleque e tal. É, mas é doideira. Um babá de família, tenso, eu fiquei chocado.
Casos de família.
Mas em que pra ele, assim, esse elogio foi bom, sacou? Então, sei lá também.
É, não sei de nada.
Bom, entrando no rolê das musiquinhas aqui, do que aconteceu no mundo da música em 85, teve a gravação do We Are The World, né? Aquela música que o Michael Jackson reuniu uma galera no estúdio pra ficar lá cantando.
Ele e Lionel Richie.
É. Vamos cantar pras crianças africanas, tadinho, meu Deus. Vai ajudar assim. Enquanto o nosso presidente joga bomba.
É. É, bom, aí no dia 11 de janeiro aí teve a criação dos Engenheiros da Havaí, né, Raquel já tinha falado aí antes, fizeram seu primeiro show no auditório da UFRGS, peço aqui com um pouco de vergonha que eu gosto de Engenheiros da Havaí.
Ah não, se eu tocar aquela, algumas, eu que não fumo, não fumo um cigarro,
queria um cigarro, eu que não fumo você. Sim. Que é isso, cara?
Eu gosto. Eu gosto exclusivamente do acústico MTV deles. É o único álbum que eu já ouvi, na verdade.
Sei lá o que não podemos ser, é bonito.
Eu não sei o que eu sinto em relação ao Engenheiros da Havaí, assim.
É, eu também não tenho nada a declarar, não.
Não odeio, mas não amo.
Pô, eu não gosto, não, mas eu me pego, assim, por uma questão emocional, mas pouco eu não paro e penso.
É, no dia 23 de abril, a Madonna iniciou a primeira turnê dela, acho que é dela, né? Chamada The Virgin Tour. Acho que foi a primeira turnê dela aí.
Foi.
Não tá dizendo muito bem aqui.
Cara, eu tô cismando que é 95 toda hora. Eu falo assim, porra, Madonna, 95, não, 85.
Pô, a Madonna é pica, só isso, só.
Pô, é doideira que o modelo... Eu fico curioso, começou com ela esse modelo do que era pra ser a musa pop, né?
Uhum.
Primeiro é a virgenzinha, depois se solta e faz um CD sexy.
Verdade.
Não sei se começou com ela, mas talvez... Ah, não, o início da carreira dela é 81. Mas Like a Virgin, que acho que é o mais famoso, é 85.
Então, acho que foi a primeira turnê dela, não sei. Pareceu, não sei.
Pode ser.
Aqui não tem informação.
Entre outras bandas formadas aí no ano, também teve o Guns N' Roses, que a Raquel também já disse aí pra gente. Dream Theater também surgiu aí nessa época aí, no mesmo ano. Engenheiros do Havaí a gente já falou, Radiohead também chegou aí nesse ano.
Caralho, que doideira, velho. Tipo, pra mim Dream Theater era muito mais velho do que Radiohead, sacou?
É verdade, cara, é verdade. Porra, eu tenho essa sensação também.
Radiohead, gosto muito, é uma tristeza muito boa. Você já se sentiu um esquisito, é gostosinho demais saber que você não tá sozinho.
É,
descobri que, na verdade, todos nós somos um pouco esquisitos.
Sim, graças a Deus.
Cara, Dream Theater é engraçado, porque a música que eu mais gosto deles é a mais curta. A música tem 2 minutos e pouco. Porque pra quem não sabe, tem a piada que um show do Dream Theater tem que ser 24 horas por dia e cada música tem 15 minutos.
E também foi o ano onde acabou aí a banda Man At Work também, que é um clássico aí dos outros.
Grande.
Exatamente. É, o Traje a Rigor aí também, esse grande berço de babacas, lançou Nós Vamos Invadir Sua Praia aí também, o álbum.
Nossa, começou as coisas boas, mas começou as coisas também. Nossa, meu Deus.
Cara, eu sempre confundo, né? Eu sou muito ruim nisso, mas o Traje a Rigor é aquele daquele maluco chato. Né?
É do Roger.
Do Roger que fizeram a gente acreditar que QI é verdadeiro. Falaram que ele tinha um QI alto. E a gente
duvido.
Pode até ser, mas
o que ele faz com isso
porra de testar.
É sacanagem.
É burrice.
O Megadeth lançou aí o álbum Killings Mais Business também. É, o A-ha lançou seu primeiro álbum também, Hunting High.
Nossa, A-ha é dessa época.
Que lindo. Uhum. Nossa, cara. É um puta de um álbum, hein? Cara, o Alexandre Pires tem uma versão muito boa dessa música.
Porra, sim.
Porra, só gente pica. Só.
Faith No More também lançou aí o seu álbum de estreia nesse ano também, no dia 30 de novembro. Assim como Ira, Legião Urbana e Pleb Hood também são todos do mesmo ano.
Pleb Hood
tem uma música que todo mundo acha que é do Engenheiros da Havaí, não é isso?
Qual que é Pleb Hood?
A Pleb Hood é aquela Até Quando Esperar.
Pode crer. Nossa, pode crer.
Quando esperar.
Clássico de karaokê, né?
Uhum. Que é igual o rosto lindo e o sorriso encantador lá também, que todo mundo acha que é do Charlie Brown Brown Jr., né? A única
e não é, né?
A única música de sucesso dos caras e todo mundo acha que é do Charlie Brown.
Qual é o nome dessa banda? O selo? Ou, é alguma
surto,
coisa?
É a cera, não é?
O surto. A o cera.
Surto. É o surto, o surto.
Puta
surto.
Que pariu. O nome da música é a cera. Exato. O nome da banda é o surto.
Boa, isso aí.
Nossa, é o do Pirou Cabeção, né?
É.
E eles tinham uma outra que puta que pariu. Que era, parecia muito que era a mesma música de novo, sabe?
Ah, caralho, era... Como é que é? Zarolha, zapeta, zapeta, zaroia. Quem vê cara, não vê coração. Que é deles também essa música merda, mano. Porra.
Era, caralho.
Esquisito.
Que merda. Que merda, tem coisa que é melhor a gente não descobrir. É, deixa eu ver o que é aqui. A Cyndi Lauper lançou também aí uma música que era trilha sonora do filme dos Goonies. E a Gretchen lançou o single Le Bal Masque, que tornou aí a cantora, colocou ela no primeiro lugar no Brasil. E
não foi Conga La Conga?
Não foi, cara. Foi essa aqui, Le Bal Masque, que eu não faço a menor ideia aqui. Porra de música
é essa? Eu acho que é uma... Não é essa, não. Ai, gente, essa música é muito esquisita. Ela fica dando... Ai, gente, essa música é estranha. Ai, meu Deus.
Eu tô vendo aqui as pessoas, outras pessoas que nasceram aqui em 1985, e tem uma tal de Raquel Tavares aqui, que a profissão dela é fadista. O que que uma fadista faz, cara?
Fadas.
é um instrumento.
Ela é portuguesa, não?
Ela é de Portugal.
Não, mas ela faz o instrumento ou ela toca o instrumento?
Acho que ela toca, tipo violinista.
Pode
crer. Guitarrista, baterista.
Acho que é tipo um estilo de... fadista ou cantor de fado é um artista que canta fado. Estilo musical português, no qual o cantor é geralmente acompanhado por guitarra clássica, chamada de viola, fado no meio e guitarra portuguesa.
Pode crer.
Bacana.
Olha, o fado é sem dúvida o estilo musical português de excelência.
Excelência.
Traduzido bem o sentir português, onde a saudade e a nostalgia estão bem presentes.
Viu, gente? Que coisa boa.
Caralho, né? É o emo português. Choro com emo português.
Mas a gente no Brasil é especializado em emo, a gente tem o pagode.
É,
a
porra.
Gente tem
o sertanejo. A gente tem aquele CD da MTV, da Coca-Cola, sei lá. Eu lembro que em algum momento o NX Zero fez uma parceria com o Chitãozinho Chororó.
Fresno?
Caralho. Ou foi Fresno? Foi Fresno.
E é incrível, inclusive, essa parceria.
Pois é. E aí,
É tipo Jay-Z e o Linkin Park que fizeram lá fora na gringa foi o Fresno com o Chitãozinho e Chororó aqui, pô. Exatamente a mesma coisa.
Isso.
Agora, quem é o Jay-Z e quem é o Linkin Park?
É, aí vai de cada um.
Joga pro público.
Exatamente. Dê
um pix com a sua opinião.
Bom, outras pessoas que nasceram aqui agora, todas envolvidas no mundo da música, aí tivemos a Lily Allen, que nasceu aí no dia 2 de maio. O J Balvin também nasceu 7 de maio aí. Di Ferreiro e Felipe Rett também nasceram em 85.
Di Ferreiro é mais velho que eu.
É.
Ele é de 85.
Caralho!
Tem reações exageradas, por favor. Não é uma diferença tão grande, sim, tá bom?
Não, é que na minha cabeça ele era tipo novinho, pô.
Por quê?
Sei lá, porque na minha cabeça ele tinha a minha idade pra baixo.
Juro?
Juro, juro, juro. Juro os pés juntos. Ele me tapeou, ele já tinha anos de experiência. E eu, porra, falando, caralho, olha lá, o cara da minha idade falando na família, quem é você? Ah, eu sou o cantor da NX Zero. E eu falava, ah, eu sou um merda.
O Emicida também nasceu aí em 85, no dia 17 de agosto.
Grande nascimento.
Grande nascimento. Rincon Sapiência também, de 85. Bruno Mars, de 85 também.
O Bruno Mars é chatão.
Eu gosto dele.
A Carly Rae Jepsen também é de 85 aí. Achava que ela fosse
mentira.
Mais nova.
Mentira. Eu também.
É aquela menina do Hey, I Just Met You, and This Is Crazy, Hey, My Name, So Call Me Baby. Enfim, ela teve essa música aí, depois a carreira dela foi destruída porque vazaram uma sex tape dela e o ex-namorado dela.
Eu não sabia.
Tiago York também tá aí, de 85.
Nossa, mentira.
É, Janelle Monáe também é de 85.
Porra, grande nascimento.
Caralho, meu irmão, essa mulher é um absurdo.
Pô, ela é muito foda.
Caralho, ela é muito pica.
Pô, agora fiquei felizona.
E a Dulce Maria também aí, do Rebeldes, nasceu também no dia 6 de dezembro de 85.
Grande, grande Dulce Maria. Foda demais.
Não sei.
Ela tem parentesco com a Frida Kahlo, tá?
É mesmo?
Faz o ano. Aham. Uhum. Ela é tipo parente distante da Frida Kahlo.
Pode crer. E no dia 28 de setembro aí nasceu também Dona Marta Ponto, né? Chegou ao mundo aí, estreou.
Grande, gigante. Incrível.
O melhor nascimento de todos. E é para isso que nós estamos aqui, não é verdade?
Exatamente.
Alguma consideração, Marta Ponto, sobre o seu nascimento?
Só que eu nasci gigante mesmo, literalmente. Eu nasci com 58 centímetros e 4,5 kg. E aí minha mãe me contou uma vez que tinha um bebê gigante que entrou no Guinness, que era um pouquinho maior que eu só. Ou seja, já nasci GG.
Maravilhosa.
Bom, é isso então. Isso foi nosso flashback 1985. Não se esqueçam de deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas. E de seguir a gente lá no Instagram, que é onde tá o link pra você entrar no nosso grupo do Discord, se você tiver afim, é claro. Onde a gente troca uma ideia lá sobre cultura pop e outras coisas. Além disso, se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar, você pode fazer um pix pra contato@papoloque.gmail.com, que a partir de R$9,90 por mês você participa lá daquele sorteio maroto pra indicar um filme e, se quiser, participar como ouvinte durante a gravação ao vivo. Se quiser mais informações, tá lá no nosso fixado no Instagram também, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou meu coração.
E aí, depois, na casa dele jogando videogame, a mãe dele achou que a gente tava transando, porque a gente tava jogando com a Chun-Li, algum de nós dois, não lembro quem.
Agora eu sou mulher, porra, tem que decidir.
Exatamente. E aí, ela me expulsou de lá.
Caraca.
Porque ela ouviu gemidos, que era a Chun-Li morrendo, e nunca mais eu pude voltar na casa dele. Essa é a minha história com videogames.